está no ar. Rádio C, a Rádio Escola do IFSC Campus Chapecó.
Aviso: o programa que você ouvirá a seguir não foi gravado nos estúdios da Rádio C. As pessoas envolvidas nesse projeto gravaram os áudios deste programa de suas respectivas casas, respeitando as orientações de combate e prevenção do Covid-19.
Você está ouvindo Conexão. Fala galera, eu sou o Pedro Giacchini.
E eu sou a Mariane Teló. E você está ouvindo o programa Conexão. O programa que te deixa por dentro de tudo o que acontece na engenharia de controle e automação.
Então, se você não quer errar naqueles cálculos complicados e evitar curto-circuitos, fica ligado.
Fala galera, estamos iniciando mais uma edição do programa Conexão. E lembrando, se você ainda não conferiu as edições passadas do programa, é só conferir lá no site da Rádio C.
E no programa de hoje, o papo será sobre as disciplinas de desenho auxiliado por computador.
No programa falaremos sobre essas disciplinas, comentando seus objetivos e conteúdos e também trazendo dicas para que você possa estudar os conteúdos de forma mais eficiente.
E teremos um convidado muito especial que nos ajudará a falar sobre os assuntos.
No curso de Engenharia de Controle e Automação aqui do IFSC Campus Chapecó, existem duas unidades curriculares de desenho auxiliado por computador.
Desenho auxiliado por computador 1 é a primeira delas, sendo que tem carga horária de 40 horas, com pré-requisito a disciplina de desenho técnico e ocorre no quarto semestre do curso.
Os objetivos envolvem o conhecimento de técnicas e aplicativos para empregar o computador como ferramenta em desenho técnico.
Os conteúdos abrangem normas técnicas, vistas, cores, seções, aplicações e softwares para desenho 2D e 3D, entre outros assuntos relacionados à área.
Além disso, são usadas ferramentas de esboço e de modelagem para a realização dos desenhos.
E o convidado de hoje é o professor Renato Luiz Bergamo, que é docente nas duas disciplinas de desenho auxiliado por computador.
Além de também ser responsável por ensinar aos alunos os conteúdos de desenho técnico, que tem relação direta com desenho auxiliado por computador.
Seja bem-vindo ao programa Conexão, professor Renato. Para introduzir a nós e aos ouvintes, poderia nos dizer sobre o que se trata um desenho técnico?
Bom, o que, que se trata um desenho técnico? Um desenho técnico é como se fosse um texto, vamos fazer um exemplo, né? Um texto em português, escrito em português, ou um texto escrito na língua inglesa, né? Ou um outro texto qualquer, o desenho técnico é uma forma de comunicação. Só que ao invés de termos palavras como um texto qualquer, ele tem uma linguagem técnica através de um desenho. Então toda informação importante a um projeto, né, tudo que é importante que tenha que ser feito num determinado trabalho técnico, ele vai estar explícito em um desenho técnico como se fosse um texto. Como se fosse algo escrito, como se fosse um texto escrito. Então, sobre isso que se trata um desenho técnico, sobre uma informação que tem que ser passada a alguém com um conhecimento específico, que vai ler essa informação, representada através de um desenho, né, e vai executar isso dentro de uma obra, dentro de um projeto qualquer, que pode ser ele tanto na área da engenharia, né, civil, elétrica, mecânica, ambiental e assim por diante, né, ou do próprio nosso curso de engenharia de controle e automação, e ele vai executar isso e vai montar esse projeto conforme está explícito no desenho, né. Então o desenho é uma forma de comunicação, ele vai abordar aí diversos assuntos, diversas informações específicas a respeito do desenho, né, as normas empregadas para isso, como é que eu faço uma representação de alguma coisa da forma correta, né? O que, que é normalizado ou normatizado em relação a esse desenho, como é que eu tenho que fazer a execução dele para que fique correto e que todos os que consigam ou que tenham um conhecimento básico para ler esse desenho, consigam ler, né? Então, é sobre isso que o desenho técnico aborda, é sobre isso que o desenho técnico vai trabalhar.
Citamos aqui no programa as ferramentas de esboço, modelagem e desenho. Qual a utilidade dessas ferramentas?
Bom, quando nós falamos em ferramentas, nós estamos falando ferramentas específicas de um software de desenho. Essas ferramentas, quando nós abordamos ferramentas de esboço, são as ferramentas como se nós pegássemos um papel e uma caneta e nós fôssemos desenhar com o papel e a caneta, o papel e o lápis, algum esboço, alguma figura específica num papel, num plano, certo? Então a ferramenta de esboço serve para nós fazer os desenhos específicos do que nós queremos posteriormente fazer a modelagem. Então eu vou fazer um esboço de um furo, por exemplo, de um círculo, e esse círculo depois com a ferramenta de modelagem eu vou transformar ela, esse círculo, em um furo, em uma superfície. Então a ferramenta de esboço é quando eu trabalho no desenho técnico ou pensando melhor dentro do software que a gente trabalha dentro da escola, né, que é o SolidWorks. A ferramenta de esboço é aquela ferramenta que eu vou fazer o desenho da parte 2D, da parte que eu tenho a representação daquilo que eu quero depois transformar num sólido. Então o esboço é o desenho 2D, num plano. A modelagem depois são as ferramentas que eu tenho que eu posso fazer a chamada extrusão ou corte revolução. Então são as ferramentas que eu vou fazer o modelo ter uma geometria específica, né, um volume específico. Então é a parte de modelagem em si. Então para mim conseguir fazer uma modelagem eu preciso primeiro gerar um esboço. A partir do esboço eu faço a modelagem. Claro que eu tenho algumas ferramentas que não precisam da modelagem, né? Porque elas são ferramentas diretas. Por exemplo, eu tenho filete, eu tenho chanfro, que eu consigo fazer a modelagem direto, sem desenhar o esboço. Mas eu tenho ferramentas que só consigo desenhar, fazer a modelagem com o esboço. Mas é o que ela, a modelagem é o que vai dar para nós aí uma superfície, vamos pensar assim. E o desenho em si, ele é aquela visão final que nós vamos ter do projeto. Novamente em duas dimensões, né? Plano XY, vamos pensar assim, a partir daquilo que eu gerei no esboço, transformei em modelagem ou modelo e trouxe ele novamente para o desenho. O desenho sempre vai acontecer e vai ser posto dentro de uma folha de desenho, que é aquilo que eu citei anteriormente. Vai estar adequado ou vai estar colocado dentro das normas específicas. Dentro das normas de desenho, que são as normas que estabelecem aí para nós qual é o formato que o nosso objeto, que o nosso desenho tem que ter. É aquilo que nós vamos mandar aí, eventualmente não, vamos mandar depois para a produção da peça, do componente ou do projeto. E é isso que vai lá para o chão de fábrica, vamos pensar assim, para ser para produzir, né, o componente que nós queremos produzir. Então essa é a diferença que nós temos entre os três tipos de desenho. Modelagem, eu modelo alguma coisa num plano, XY, eu pego esse plano, transformo ele num modelo, numa modelagem, num modelo específico, num volume, e depois eu transformo ele novamente numa folha de desenho, num papel ou num desenho XY, dois planos, que vai ser lido depois, posteriormente, pelo operador, fabricante ou quem seja que vá ler esse desenho, no caso.
E como funcionam as aplicações de software de CAD para desenhos 2D e 3D?
Com relação aos desenhos 2D e 3D, nós temos podemos separar eles da seguinte maneira. Desenhos 2D são todos os desenhos que eu faço em esboço e que eu faço eles em desenho específico. É aquele desenho que no momento inicial do trabalho com software é o desenho que eu vou fazer a parte inicial do desenho. Vou esboçar um desenho para mim transformar ele depois num desenho de modelagem. Tá? É o desenho inicial, vou transformar numa modelagem. E o desenho 2D, lá na parte final, vai ser para nós o chamado desenho que vai ir para chão de fábrica. É o desenho que vai lá para o operador fabricar aquilo que nós queremos que ele fabrique através da interpretação desse desenho aí. E o desenho 3D é toda aquela parte que foi feita através da modelagem em si. Eu fiz um esboço, Esse esboço eu gerei volume através das ferramentas de modelagem e ele tem para mim um volume. É como se eu estivesse vendo um componente, um telefone, uma chave, um carro, o que seja, na tela do meu computador, com o volume como se esse componente estivesse ali dentro. Então isso para nós é o desenho 3D. Isso para nós é o desenho que é criado através de um volume, é criado através de uma geometria específica ou geometria que torna o objeto real ou aparentemente real dentro do computador. É o que nós estaríamos vendo realmente como se fosse objeto. Então isso para nós é o desenho 2D e o desenho 3D. Do desenho 2D esboço, eu faço o desenho 3D. Do desenho 3D, eu volto para o desenho 2D, que é o que eu mando para a fábrica. No desenho 2D de fábrica, eu posso incluir o desenho 3D. Ou seja, uma vista do desenho 3D. Uma vista isométrica ou uma vista cavaleira. Né? Eu posso escolher o tipo de vista 3D que eu posso colocar no meu desenho. Mas ele vai ser, nesse caso, um desenho estático. Ele vai ficar ali parado, estático. E quando eu falo em desenho 3D específico, né, é o desenho que eu tenho que eu posso, dentro do software, movimentar ele. Eu posso girar ele, eu posso aproximar ele, eu posso afastar ele. Então eu tenho uma visão específica, uma visão geral desse desenho, desse objeto dentro do computador. E eu consigo fazer o trabalho em cima disso, né, e criar outros volumes em cima disso. Certo? Então essa que é a diferença entre os dois. E como é que isso é aplicado dentro do software de CAD? Por exemplo, eu tenho softwares de CAD que conseguem de maneira fácil gerar esse desenho 3D. Eu tenho softwares de CAD que são mais complexos para mim gerar esse tipo de desenho. O 2D, todos eles geram de maneira muito fácil, normalmente, né? Mas o 3D é um pouco mais complicado. Então eu tenho que ter um desenho, um software específico para mim conseguir trabalhar com o desenho 3D. Transformar esse desenho em um desenho 3D. Né? No caso aqui na escola nós aplicamos ou usamos o software do SolidWorks para gerar ou para fazer esse desenho 3D aí para nós conseguir ter a aplicação específica dele e enxergar o desenho como se fosse uma peça real no computador.
Já a unidade curricular de desenho auxiliado por computador 2 tem carga horária de 40 horas e como pré-requisito, desenho auxiliado por computador 1.
Ocorre no quinto semestre do curso e possui os mesmos objetivos de desenho auxiliado por computador 1.
Os conteúdos envolvem modelagem de montagem de elementos de máquinas e conjuntos, geometrias de referência,
inserção de componentes de montagem, toolbox e alguns outros conteúdos.
Professor Renato, notamos que os conteúdos de desenho auxiliado por computador 2 envolvem muito o processo de montagem. Pode nos explicar sobre o que seria esse processo?
Bom, Pedro, o que a gente envolve, então, ou trabalha no desenho auxiliado por computador 2? Nós trabalhamos especificamente as montagens dos conjuntos. O que é isso? Eu pego uma peça que foi desenhada lá no desenho auxiliado por computador 1, trago ela para um outro ambiente do software, que é o chamado ambiente de montagem, e eu vou colocar essa peça nesse ambiente e vou agregar a essa montagem ou a esse ambiente outros componentes. Podem ser eles parafusos, podem ser eles arruelas, porcas, diversos componentes, sim, e componentes que a gente pode ter desenhado também dentro da disciplina. Então, a montagem em si é o ambiente onde eu transformo um produto a um conjunto de diversos produtos, ou um conjunto de todos aqueles itens que eu desenhei anteriormente. Eu costumo citar que um carro ele não é um item único. Um carro, se nós olharmos, ele é formado, ele é composto por diversos itens. E esses diversos itens são montados através de uma montagem. Então, dentro da montagem do software de desenho, é como se nós estivéssemos montando o nosso carro aqui no computador. Como se nós estivéssemos montando um celular aqui no computador. Como se nós estivéssemos montando qualquer coisa no computador. E essa montagem, então, para nós, vai nos dar uma visão real de como vai ficar o nosso produto final, nossa montagem, o nosso carro, todo ele montado no computador. E aí nós vamos conseguir avaliar se há interferência de um componente a outro, se há algum componente que não encaixou, né? Ficou com tamanho maior, ficou com tamanho menor, ficou destoou do conjunto todo. Então é ali que nós vamos conseguir ter uma noção e uma ideia de como é que vai ficar o nosso conjunto. Eu posso montar num conjunto desses, numa montagem dessas, posso montar aí diversos elementos, né? Elementos que a gente desenhou e elementos que são elementos próprios do software, que são elementos aí que a gente chama de adquiridos, vamos dizer assim, né? Eu vou numa loja de parafusos e eu compro diversos parafusos. E eu posso vir nessa minha montagem e colocar esses parafusos, né? De forma virtual. Então a ferramenta chamada Toolbox, como você citou anteriormente, ela é essa ferramenta que eu vou usar para mim pegar os componentes que são fabricados por outras pessoas e vou colocar na minha montagem. Ok?
Também ficamos curiosos sobre Toolbox. O que seria isso?
Toolbox, como eu citei agora há pouquinho, então é a nossa biblioteca de projetos. É onde nós temos dentro do software diversos elementos de máquina, chamados elementos de máquina. Vamos fazer um exemplo de parafuso, arruela, porca, pino, contrapino, chaveta, engrenagem, polias e assim por diante. São diversos elementos que eu tenho de máquina que estão ali disponíveis no meu toolbox para mim colocar dentro do meu desenho de montagem. Então esses elementos eu não preciso desenhar, eles já estão desenhados dentro do software para mim poder utilizar ele a qualquer momento dentro de uma montagem conforme uma norma estabelecida, porque cada elemento ele é desenhado conforme uma norma. Então ali dentro do desenho do software ele já está desenhado dentro conforme essa norma. Eu insiro esse desenho dentro da minha montagem para mim colocar na montagem todos os itens que são necessários para ela. Isso vai gerar para nós depois uma lista, uma representação real do nosso objeto. Essa lista que eu cito é a lista que vai gerar depois o custo do nosso produto. Vai gerar depois para nós a lista com todos os componentes que o produto tem que ser montado. Então, lá no carro eu tenho centenas, milhares de parafusos. Na minha montagem, se eu desenhasse um carro completo, eu teria milhares de parafusos montados ali. Cada um desenhado conforme a sua especificação perante a norma. Posso falar aí da norma DIN, posso falar da norma ISO e das diversas normas que eu tenho para mim fazer isso. Cada um vai estar desenhado dentro do software, no toolbox, conforme esta norma.
Como funciona uma simulação de modelos de desenho em 2D e 3D?
O que é então a simulação de modelos de desenho 2D e 3D? Bom, vou começar por 2D então. 2D é quando eu pego um desenho e eu simulo de forma virtual um objeto dentro do plano. Então eu estou olhando o objeto dentro do plano, eu coloco ele sobre uma folha, por exemplo, e eu vou simular ali os movimentos que esse objeto realiza. E eu vou usar principalmente para mim ver se há interferência de um componente com outro. Ou se eu consigo atingir dentro desse modelo que eu fiz e que eu fiz a montagem normalmente, porque isso aí é realizado sobre montagens nesse caso, né? Eu vou simular se eu conseguir, por exemplo, atingir alturas que eu pretendia atingir. Eu simulo o objeto todo recolhido, vou ter uma altura mínima. Depois eu simulo o objeto todo expandido, vamos pensar como se fosse um amortecedor, e esse objeto vai ter uma altura total. Então eu vou conseguir enxergar dentro do meu desenho 2D se essas alturas estão dentro daquilo que eu tinha pensado para o meu projeto ou não. Vou conseguir visualizar se eu conseguiria, por exemplo, passar por cima de uma lombada sem enroscar meu carro por baixo. Certo? Então isso seria uma simulação na parte de 2D, certo? É uma parte bem específica, né? Onde eu consigo enxergar principalmente medidas, vamos pensar assim. E a simulação 3D é quando eu trabalho com um objeto na parte de modelamento específico, na parte de montagem do modelo. Nessa parte eu consigo olhar todo o funcionamento do meu objeto. Eu consigo inserir para ele motores, eu consigo inserir para ele, por exemplo, amortecedores, e eu consigo ver esse objeto funcionando, movimentando uma engrenagem em relação à outra, colocando para ele todos os movimentos e as relações possíveis para ele. Relações que eu digo é uma engrenagem gira em relação à outra, dependendo do número de dentes que ela tem. Então essa relação eu vou conseguir enxergar no meu desenho. Eu vou saber se o desenho, se o objeto vai se mover mais rápido ou mais devagar. Eu vou conseguir enxergar se o objeto vai atingir o meu objetivo definido por projeto ou não. Então eu consigo enxergar essa simulação. É como se eu estivesse olhando o carro lá na rua, trabalhando, andando. E eu olho todos os componentes se movendo através das suas relações que eles têm entre si. Então isso é a simulação. É assim que eu consigo enxergar um objeto. É enxergar como ele funcionaria dentro da simulação.
Pode nos falar algumas áreas de aplicação dessas disciplinas no mercado de trabalho?
Com relação à área de aplicação do desenho técnico, não só desenho técnico, como desenho auxiliado por computador, é toda a área que tu precise de um desenho, né? Eu preciso aplicar um desenho para fabricar alguma coisa. Por exemplo, se eu for fabricar um carro, todas as peças e componentes desse carro, eles são desenhados. Então vai ter um desenhista ou um projetista por trás do desenho dessa peça. É aquela pessoa que vai utilizar um software para fazer esse desenho, para fazer essa informação, né, para depois produzir essa peça aí. Na nossa região aqui, toda e qualquer empresa que produza algum tipo de componente, ela em algum momento utilizou um desenhista ou um projetista para fazer isso. E esse projetista vai ter que fazer o desenho desses componentes aí. Vai ter que pensar em soluções e colocar essas soluções no papel, colocar as soluções dentro do software e transformar isso em papel posteriormente. Então, na nossa região, ela é aplicada em todas as áreas que a gente tem aí em relação à área mecânica, em relação à área elétrica, em relação à área civil, em relação à área de controle e automação, que precisem de um desenho, vai aplicar então um aluno ou uma pessoa que aprendeu a trabalhar com software, que aprendeu a fazer desenho através, primeiro à mão, depois no software, para fazer o desenho de um produto qualquer. Então qualquer empresa vai poder utilizar esse educando, né, ou esse aluno que a gente está formando aqui na escola. E essa é uma das principais, ou uma das primeiras saídas que o curso controle e automação vai ter agora, na reformulação do curso. Então ele vai tratar essa profissão de desenhista como uma saída intermediária, ou como uma formação intermediária. O aluno, depois de ter aprendido sobre a disciplina e mais alguns assuntos que são necessários para o aluno poder trabalhar, ele já vai poder trabalhar como desenhista. Então ele já dá uma primeira formação. Ah, eu não tenho como me manter no curso porque eu preciso trabalhar. Espera aí, lá no sexto semestre, no quinto semestre, tu vai ter concluído diversas disciplinas que vão te dar condições de você trabalhar como desenhista. E você trazer aí uma renda para te poder te manter no curso. Então é uma opção direta de trabalho. O que as demais disciplinas do curso, as disciplinas iniciais do curso, não te fornecem. Essa te fornece já um conhecimento que já pode aplicar ele diretamente dentro de uma indústria, diretamente dentro de um emprego formal, vamos dizer assim. Então ela é muito bem aplicada. Ela te dá uma condição de trabalho muito rápida, né? Basta para isso o quê? Empenho. Estudar, né, e se empenhar, tentar aprender a trabalhar com software da maneira mais rápida ou melhor possível, né? Essa é a diferença.
E que dicas você daria aos alunos para se darem bem nessas disciplinas?
Para o aluno se dar bem na disciplina de desenho auxiliado por computador, o aluno precisa se dedicar. Precisa treinar muito. Porque o software, no caso, é como você andar de bicicleta. Você só vai ter expertise nisso no momento que você treinar muito, andar muito de bicicleta. Aí você vai conseguir andar sem as mãos, você vai conseguir andar de ponta cabeça, né? Vai conseguir fazer diversas acrobacias dentro ou em cima da bicicleta que você não conseguiria se você não treinar. Aqui no desenho auxiliado do computador, indiferente de qual das duas disciplinas seja, você só vai se dar bem se você treinar muito, se você se dedicar. Certo? Aí você vai conseguir aprender todas as ferramentas do software e vai saber quando empregar elas. Vai saber como é que eu faço para me empregar essas ferramentas. É treinando. É colocando isso em prática. É exercitando. Ah, se eu for somente na aula uma vez por semana, vai ser o suficiente, professor? Eu julgo que não. Se você quiser vir na aula para aprender o básico, o simples para passar na disciplina, pode ser que seja o suficiente. Mas não é o suficiente para você saber posteriormente aplicar isso na vida real. Você conseguir aplicar isso, por exemplo, num emprego, num trabalho. Então tem que ter uma dedicação maior para isso, né? É aplicar aí, usar muito software para conseguir trabalhar nesse caso aí. É vir para a escola, porque o software está na escola, não tem como ser liberado fora disso. É vir para a escola e usar o laboratório de informática e treinar dentro do laboratório de informática diversas horas por semana, certo? É assim que você vai se dar bem na disciplina, ok?
Muito obrigado, professor Renato Bergamo, por ter participado dessa edição conosco. Foi um prazer.
E depois dessa aula que tivemos com o professor Renato, está chegando o fim de mais uma edição. Muito obrigado a você que ficou ligado no programa. E é claro, se você curtiu essa edição, divulga para os amigos e familiares o programa Conexão. E aproveita e já fala sobre a Rádio C, que tem um monte de programa massa lá.
E na próxima edição, trataremos sobre projetos integradores, os famosos PIs. Não perca, hein? Lembrando que para não perder nenhum programa da Rádio C, é só seguir nosso Instagram, @RadioCIFSC, e acompanhar as nossas outras redes sociais.
E você ouviu Conexão? Produção, direção e conteúdo, professor Sávio Maciel, Mariane Teló e Pedro Giacchini. Gravação, edição e mixagem, professor Sávio Maciel e Samuel.